Vamos agora à participação do jornalista Ivan Godoy. Ivan, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Ivan, essa semana foi marcada por aumento nas tensões no Oriente Médio, com ataques da Síria a uma cidade da Turquia, na fronteira, com a morte de civis, a resposta dos turcos atacando posições militares da Síria e a aprovação do parlamento turco ontem de uma permissão para que o governo turco, para que o exército turco faça manobras na fronteira e em território sírio. O que, que isso significa? Significa uma declaração de guerra já da Turquia à Síria ou é um passo anterior?
Na verdade, é o passo anterior, porque esta decisão do parlamento turco ela autoriza o governo turco a atacar a Síria. A verdade é essa. Não quer dizer que o governo turco vá agora ver nessa guerra com seu exército imediatamente, mas ele agora já está, digamos, autorizado a fazer isso, né?
Uhum.
Então, evidentemente também, fala-se que a Turquia, por mais que ela, nesse momento, esteja contra o regime de Bashar Assad, a Turquia, ela não vai também sozinha entrar numa guerra com a Síria, né? Porque existem diversos fatores. Por exemplo, a Síria pode, nesse momento também, caso comece uma guerra aberta com a Turquia, o exército sírio, que logicamente já está bastante complicado na luta contra os rebeldes, né? Mas ele pode, por exemplo, facilitar armas e facilitar a entrada dos curdos que residem na Síria, né? Porque há uma grande população curda na Síria. Essa população pode ser, digamos, autorizada pelo governo sírio a atacar a Turquia, né?
Uhum.
Você sabe que o inimigo número um dos turcos são os curdos, né? Eles são muito perseguidos na própria Turquia, né? O governo turco, ele tem medo de que esses curdos declarem independência, né, de uma parte da Turquia. Então sempre houve muita perseguição, digamos, às lideranças políticas curdas, né? E principalmente a grupos guerrilheiros curdos, o chamado PKK. Então o governo sírio, ele ultimamente, ele já está facilitando já um pouco o trabalho, digamos, desses nacionalistas curdos, desses separatistas curdos, contra o governo da Turquia. Então a Síria poderia incrementar isso, né? Dar armas a esses curdos, e isso podia virar um conflito, inclusive interno dentro da Turquia, né?
Uhum.
Porque dizem que já aumentaram os ataques contra o exército turco no território da Turquia por parte de curdos que viriam da Síria. Então o que estamos vendo é que cada vez mais o conflito começa a envolver mais países. Você sabe também que o próprio Líbano também está já começando a se envolver, por sorte. Houve combates, né, lá, mas por sorte ainda não começou uma guerra aberta entre sunitas e xiitas no Líbano, mas o fato real é que a crise essa síria, ela está se ameaçando mesmo a se estender por outros países. Agora, a Turquia, o que se pensa é que também ela não arriscaria uma guerra aberta, entrar militarmente em grande escala, sem o apoio internacional, sem o apoio, por exemplo, da própria OTAN ou do Conselho de Segurança da ONU. Então, por isso que se acha que a Turquia não vai fazer uma guerra aberta ainda. Agora, se continuar havendo conflitos na fronteira, ninguém sabe o que pode acontecer, né?
Até porque a Turquia faz parte da OTAN, e a OTAN, nos seus estatutos, uma das suas cláusulas, fala que quando um dos seus membros é atacado, todos são ao mesmo tempo, né?
Exatamente. Agora, tem que se ver também qual seria a atitude da Rússia se houvesse uma questão desse tipo. A Rússia, uhum, poderia fazer algum tipo de advertência. Ela tem forças militares na própria Síria, né?
Uhum.
Então arrisca-se a ver um conflito até maior, né? Até maior. Então tudo isso é problemático, né? A gente sabe também que existem ex-repúblicas soviéticas, como a Armênia, que são inimigas mortais dos turcos, né? A antiga República Soviética da Armênia, que dizem que a Armênia é um dos países que, nesse caso, se beneficiou de ser da União Soviética, porque, como se sabe, os turcos têm grandes conflitos com os armênios. Se uma parte da Armênia, né, não fizesse parte da União Soviética, os turcos teriam, provavelmente, uma Armênia independente teria sido esmagada no passado pelos turcos, né? Mas como fazia parte da União Soviética, ele não podia invadir essa República Socialista Soviética da Armênia. Então, agora, até hoje existe o problema, porque os turcos não reconhecem o famoso massacre ocorrido no período mais ou menos da Primeira Guerra Mundial, né? Que houve um massacre que se fala de 1,5 milhão, né, de armênios que foram assassinados pelos turcos no território da Turquia. Então, tudo isso é uma fonte de conflito na região. Lembre-se que a Turquia tem um passado colonial em toda essa área, né? Ela era a potência colonial que colonizou o Oriente Médio, inclusive, sim, o Norte da África.
O Império Turco Otomano, né?
O Império Turco Otomano. Então, existe também um certo temor, né, de que a Turquia comece a se dedicar demais a essa área. Porque lembre-se que a Turquia também, ela já desistiu há um certo tempo de entrar na União Europeia, ela está vendo que está difícil, né? Porque é um bloqueio, né? Há muitos países que não aceitam a Turquia porque não querem ter um país muçulmano dentro da União Europeia, né? Embora, como eu digo, é um país dentro do mundo muçulmano, né? Considerado um país assim, moderado, né? Um país com instituições mais fortes, etc. Mas a Turquia, há um certo tempo, de uns anos para cá, quando viu que não queriam aceitá-la na União Europeia, ela está se voltando muito para o Oriente Médio. A gente nota, inclusive, aquela operação na época do presidente Lula aqui, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o primeiro-ministro turco, esse Erdogan, eles tentaram aquele acordo com o Irã, né? Uhum. Você vê como a Turquia já está atuante nessa área do Oriente Médio, né?
Sim, está tentando se configurar como uma potência regional do Oriente Médio, né?
Exatamente, e de certa maneira, fora, digamos, os dois polos hoje em dia no Oriente Médio, fora Israel, né, logicamente, mas os dois polos, países importantes realmente islâmicos na região, são a Turquia de um lado e o Irã do outro, né?
Uhum. É, a Turquia aproveitando esse pé no Ocidente e o pé no Oriente Médio com o islamismo, né?
Exatamente. Uhum. Então, a Turquia está ocupando cada vez um papel maior no Oriente Médio. Inclusive, ela teve entreveros até com Israel também, né? Você lembra aquele caso daqueles navios em que morreram os ativistas turcos, né?
Sim.
Aquela situação que houve algum tempo atrás, que criou realmente um mal-estar com Israel. Então, a Turquia, na verdade, está bastante atuante na região. Agora, disso a pensar que ela vai entrar numa guerra aberta, que ela sozinha vai resolver esse problema da Síria, eu acho mais difícil, né, que a Turquia sozinha. Agora, com o apoio da OTAN, né, outros países querendo entrar, é capaz dela querer entrar, mas mesmo assim, quase ninguém quer entrar nesse vespeiro. Isso é mais, eu acho, uma medida para possibilitar à Turquia ações, digamos, pontuais no território da Síria. Mas não acredito muito, por enquanto, numa guerra aberta. Seria uma atitude grave demais para a Turquia e, inclusive, há certas resistências internas, né? Muita gente na própria Turquia acha que para que o país vai se meter numa confusão dessa, né?
Uhum. É, e até porque também você falou dos vizinhos, né? Síria, Armênia, os próprios curdos, sem esquecer do Irã, né? Que também faz fronteira com a Síria, com a Turquia, perdão, e é um dos que apoiam a Síria, né?
Exatamente. E também se sabe que o governo sírio também tem o apoio do governo do Iraque, não é só do Irã.
Uhum.
Não se fala muito, mas o governo do Iraque hoje em dia é dominado pelos xiitas, né? Então, os xiitas do Iraque e o governo do Iraque é um dos poucos países que tem tido uma atitude pró-Assad, né? O governo do Iraque tem uma atitude parecida um pouco com o Irã, talvez menos militante assim que o Irã, mas ele, no fundo, apoia o governo do Assad, porque o governo do Assad é o governo xiita, né?
Uhum.
Então, é uma briga entre sunitas e xiitas, né? Uma briga religiosa aí, né? Então, né, essa briga está dividindo um pouco o Oriente Médio, né? Lembre-se, então, que no caso da Turquia, a Turquia é um país sunita, né? Predominantemente sunita. Então, isso quer dizer que a Turquia tem a tendência a apoiar realmente a oposição ao Assad. Então, vemos um pouco, é uma coisa que está se falando, alguns especialistas estão vendo que essa guerra civil da Síria está virando cada vez mais uma espécie de guerra civil espanhola, né? Guerra civil espanhola em que sentido? Que você sabe que o Hitler, o Mussolini, experimentaram suas armas primeiro lá dentro da Espanha, né? Apoiando o Franco, né? Os fascistas do Franco contra a República Espanhola, que era apoiada pelos setores esquerdistas, inclusive pela União Soviética, né? Então, na verdade, foi aquela guerra civil espanhola, acabaram que os espanhóis se mataram, mas por trás de toda essa guerra havia potências, né? Por um lado, Hitler, Mussolini, por outro lado, a União Soviética apoiando a República, né? E o que é mais grave, né? depois da Guerra Civil Espanhola veio a Segunda Guerra Mundial. Então esperemos que isso não se concretize um conflito maior no Oriente Médio, né?
Bom, Ivan, voltando aqui, falando agora de um assunto local, o Brasil recebe a ministra da Educação da Alemanha, é isso?
Exatamente, é a ministra Annette Schavan. Ela é ministra da Educação e da Pesquisa, né? Então ela vem aqui para o Brasil, está já em Brasília, e ela está discutindo o aumento da colaboração científica e tecnológica com o Brasil. E uma outra coisa também, ela está assinando também um acordo para a cooperação entre os dois países no campo da formação profissional, né? Uhum. Porque a Alemanha, temos que ver que a Alemanha quer aumentar a presença de brasileiros por lá, né? E, inclusive, nota-se um interesse alemão em receber esses milhares de brasileiros que deverão procurar mestrado e doutorado no exterior, né? Porque esse projeto do governo federal está sendo muito disputado por outros países que querem ser receptores desses estudantes brasileiros, porque o governo brasileiro está com esse plano. Aliás, é uma necessidade, né, realmente do país, de criar doutores, formar mestres, doutores, principalmente em áreas de tecnologia, né?
Área que a Alemanha é conhecida pela sua excelência, né?
Conhecida pela sua excelência. Então essa viagem tem a ver com isso, né? Um pouco. A Alemanha quer mostrar que ela é um bom destino, né, para esses estudantes brasileiros, e quer reforçar, então, a colaboração nessa formação de profissionais, né? Agora, e também, como foi uma coisa interessante também, é um acordo para na área chamada da bioeconomia, ou seja, essa questão da economia sustentável, né? A Alemanha também quer intensificar a colaboração na economia sustentável baseada, né, no respeito ao meio ambiente. E ela tem experiência e, aliás, fez uma ação muito concreta, né? Que é exatamente renunciar à energia nuclear, né? Outros países, até, né, por exemplo, a França, né? A França continua, né, com a sua geração de energia usando exatamente usinas nucleares. Mas a Alemanha resolveu decididamente abandonar o uso de usinas nucleares, o que é um certo sacrifício econômico, pelo menos no primeiro momento, né?
Tá certo, Ivan. Obrigado pela sua participação. Bom final de semana.
Bom final de semana.